A Base Nacional Comum Curricular já está em vigor e deve mudar o ensino infantil, fundamental e médio nas escolas públicas e particulares de todo o Brasil. O FiespCast desta semana conversa com Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Professor, seja bem-vindo ao FiespCast.
Eu agradeço o convite, fico muito feliz com a oportunidade de conversar com seus ouvintes.
Marcos, explica para a gente o que é BNCC.
Então, a Base Nacional Comum Curricular é um documento que tem por objetivo principal orientar, subsidiar, fundamentar a elaboração das propostas pedagógicas das várias redes de ensino, né, públicas e privadas, e também os projetos pedagógicos das escolas. Então, a ideia de uma Base Nacional Comum Curricular é que o Estado possa dizer para o Brasil inteiro, né, quais seriam os saberes, quais seriam os conhecimentos, quais seriam os temas, quais seriam, atualmente, né, nessa versão aprovada, quais seriam as competências e habilidades a serem desenvolvidas por todas as pessoas que frequentam a educação básica.
Na sua opinião, professor, quais os principais desafios em relação às escolas, em relação aos professores e até aos alunos na aceitação da base?
Normalmente, os documentos tendem a ser vistos, num primeiro momento, como algo a ser repelido, né? Algo a ser evitado ou algo do tipo. As pessoas costumam ir nas páginas finais desses documentos, olhar o que está lá atrás, ou seja, aquilo que deve ser, o que está sendo proposto para ser ensinado, né? E elas falam, mas isso aqui eu já faço. Os estudos vão mostrando que, com o passar do tempo, aquela concepção expressa naquele documento vai se tornando cada vez mais a concepção dominante. Então, um bom exemplo é um documento muito famoso, né, que todos os professores e professoras conhecem, chamado Parâmetros Curriculares Nacionais. Esses documentos foram publicados em 97, 98 e 99. Num primeiro momento houve alguma, né, nossa, mas o que é isso? Para que serve? Etc. E com o passar do tempo, com a realização de cursos de formação, com os cursos de licenciatura se apropriando daquela discussão, daquelas concepções, de repente ela vai se tornando hegemônica. É normal e é até saudável uma rejeição inicial, mas é muito importante que as várias realidades façam uma leitura crítica do documento, até para que elas possam perceber em que medida o projeto que elas desenvolvem está mais além, né? Ou seja, é melhor que a base, em que medida também a base pode ser indutora de mudanças. Foram incluídas temáticas na base que não apareciam em muitos documentos curriculares das redes estaduais e eu tenho certeza que não apareciam em muitas escolas.
Quais então, pontos esses, professor?
Aspectos do ensino de história, aspectos do ensino de educação física, aspectos do ensino de arte, aspectos do ensino mesmo da língua portuguesa e da matemática. Quando você tem qualquer movimento de elaboração curricular, há a participação, né, de estudiosos do campo e que acabam contribuindo com uma atualização desses saberes ou até com outro ponto de vista. Por exemplo, uma outra visão sobre triste período da formação da nossa nação, né, que é o período da escravidão, a base vai apresentar uma visão que é uma visão mais contemporânea, baseada nos estudos sobre o período. Então, no intuito de combater a discriminação, no intuito de combater o preconceito, no intuito de combater o racismo, é importante que certos temas façam parte do percurso escolar.
Professor, por que o currículo é importante?
O documento curricular é a materialização de uma intenção política de formação de um certo sujeito. Então, quando você compara a rede SESI e a rede municipal de São Paulo, né? A rede SESI e a rede estadual de Minas Gerais, você percebe projetos de formação de sujeitos que são diferentes. É claro que haverá concepções em comum e claro que haverá concepções distantes. Então, a ideia da base, pelo menos a ideia que orientou o processo inicial, era formar um sujeito que reconhecesse, que valorizasse as diferenças, que transitasse na esfera pública. É uma concepção de sujeito que não é formar uma pessoa para o mercado de trabalho, por exemplo, como algumas redes gostam de aventar.
Na sua opinião, a base vai melhorar a qualidade da educação no país?
A qualidade da educação não se modifica com o documento curricular. Nós melhoramos a qualidade da educação na medida em que nós remuneramos melhor os professores, na medida em que os professores têm mais estabilidade nas escolas, na medida em que os professores têm tempo de formação e têm acesso às experiências culturais variadas. Então, o Ministério da Educação não disseminou ações formativas suficientes para atingir todos os entes da federação.
Quer dizer, o sucesso da base envolve todo mundo, né, professor?
Exatamente. Né? E envolve uma ação muito importante, que é a conversa com as famílias, a conversa com a sociedade mais ampla. Ou seja, quando certos temas gerarem algumas controvérsias, gerarem algum desconforto, gerarem algumas dúvidas, ora, é muito importante que as pessoas saibam que isso não caiu do céu, que isso não é uma opção do professor ou da professora, que isso faz parte, né, de uma visão de educação nacional, né, de um sistema nacional, e que isso foi estudado, analisado, entendido pelos professores, e que isso reflete um acúmulo de conhecimento sobre aquele assunto. Quero estimular os professores e professoras e mesmo as famílias que estiverem ouvindo a conhecer o teor do documento e participem desses debates sobre o currículo nacional.
O FiespCast conversou com Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e que também participou da elaboração da BNCC. Professor Marcos Neira, obrigada pela sua participação no FiespCast.
Eu que agradeço novamente a oportunidade de conversar com vocês e parabenizo pela temática que é da maior relevância.